Você está ouvindo o audiobook grátis.com.br. Capítulo 9. Rurigo, jovem de alma sensível e romanesca, gostava de música e sabia muitas lindas e maviosas canções e barcarolas que desde a infância pré-aprendera com os barqueiros de Cádiz, sua terra natal. Lembrou-se, pois, de cantar e ver se por si meio conseguiria atrair a atenção da esquiva Undina. Ela, que tanto se aprazia em cantar os ecos com os acentos de sua voz incomparável, não se dedignaria também de prevido aos cantares dos outros, e talvez que, levados nas asas da harmonia as lástimas e queixumes de um amor desventurado, conseguissem amegar-lhe algum tanto frio e insensível coração. Portanto, com um timbre de voz valente e maviosa a um tempo, dunhando do frêmito das vagas, começou a cantar as seguintes coplas. Por que foges, branca fada de formosura sem par? Por que me escondes teu brilho, formosa estrela do mar? Ronca em torno a tempestade, meu barco vai sossobrar. Tu podes no meu peito uma esperança plantar e as tormentas que me cercam com a tua luz aplacar. Nestes medonhos abismos não me deixes sossobrar. Ferve o mar, o sema chamas vem abismos aclarar, nestas águas desastrosas vai meu barco sossobrar, vem salvar-me por piedade formosa estrela do mar. Calou-se o mancebo e após instantes ouviu-se de uma voz de mulher, voz pura argentina, suavíssima, mas ao mesmo tempo de tão sonora vibração, que se fazia ouvir distintamente por entre o marulhar das ondas agitadas, e as risas do mar levavam aos ouvidos de Rodrigo, moduladas com inefável melodia, seguintes endechas. Eu sou pérola das vagas, que não sei, nem quero amar, o meu peito é como a rocha, onde em vão esbarra o mar. Mancebo, vai noutra parte teus amores suspirar. Do que existe sobre a terra, nada me pode encantar, só ama Deus nas alturas e a liberdade no mar. Mancebo, vai noutra parte teus amores suspirar. E a voz da sereia, ondulando em puras e suaves modulações, enchia o espaço de indefinível encanto, as ondas pareciam bolear-se mais mansas, e as brisas como que amainavam seu sopro para não dispersarem os acentos de retomaviosa e enlevadora canção. Rodrigo, deixando escapar o remo das mãos, escutava absorto os acentos desse inefável e estranho cantar, do qual cada nota lhe varava o coração como uma lâmina envenenada. Ao passo que o encanto dessa voz tão pura e suave parecia querê-lo arrebatar ao céu. As cruéis palavras que cantava lhe vertiam na alma todas as torturas do inferno. Nas asas de ouro da mais encantadora melodia, a fada implacável lhe mandava o fel do mais acerbo desengano. E a piroga de Regina resvalava ligeira pela superfície dos mares, e o canto maviosíssimo se perdia ao longe entre o bramido das vagas, como os arrulhos da Alcíone, que sobre o ninho flutuante de diz adeus às praias que abandona. Rodrigo só despertou do cruel delique que o esmagava quando as ondas, balançando-se com violência, começaram a sacudir-lhe o batel em movimentos desencontrados. Procurou com os olhos a piroga de Regina, e a custo pôde avistá-la babalouçando-se eis-se horrivelmente entre os escarcéus medonhos, que rugem de contínuo, em torno dos cachopos da ilha maldita. Apenas por momentos divisava a branca vela, que se alçava tremendo sobre a crista de um vagalhão, como a grimpa de uma torre, para imediatamente sumir-se de chofre como engolida por um sorvedouro. Diante de seus olhos, a poucas amarras de distância, erguia a prumo a lisa e pavorosa penedia que circunda a ilha sinistra. Ali as ondas rebentando furiosas de encontro aos rochedos escarpados, que acingem por todos os lados, se despedaçam e fervem entre o riço nos bramidos, como um bando de monstros marinhos, que porfiam devorá-la. Entretanto, a frágil e leviana piroga de Regina lá se costeando a pouca distância a horrenda penedia, e violentamente sacudida pelas vagas revoltas, s'desma horrivelmente cavado, parecia a cada momento em risco de submergir-se nos abismos, ou despedaçar-se de encontro aos rígidos penedos. Rodrigo estremeceu, e o coração gelou-se-lhe de susto ao encarar o iminente e tremendo perigo que ameaçava a fada de seus amores. Era para ele evidente que naqueles broncos e inacessíveis chives seria impossível um desembarque, e não podia compreender por fatal loucura temerária a moça se afoitava a arrojar seu batel por tão temerosas e desastradas paragens, e persuadia-se que sua morte seria inevitável se alguém não corresse a socorrê-la. Salvá-la ou morrer. Foi o pensamento único do mancebo. A irrevogável resolução que tomou naquele instante supremo. Largou a todo pano, travou do remo e, com indomável vigor e resolução, atirou seu barco através dos escarcéus. Nunca mais, porém, pôde avistar nem vela, nem barco, nem Regina. Tudo havia desaparecido no eterno e tempestuoso turbilhão que circundava a ilha. Desesperado e louco de raiva, Rodrigo tentou ainda esforços supremos para avizinhar-se dos penedos em direção ao lugar, onde havia perdido das vistas a piroga da fada inflexível. Queria ir também quebrar o seu batel de um encontro aos penedos malditos, sepultar-se para sempre nas mesmas águas que serviam de túmulo à Regina. Mas a despeito de vento favorável, que lhe enfunava rijamente o pano, a de pípito do infatigável vigor e celeridade com que manobrava o remo. Depois de algum tempo de inútil porfia, percebeu que não tinha avançado nenhuma braça. Parecia que seu barco se conservava imóvel, ou que a ilha fugia constantemente diante dele. Entretanto, coisa estupenda. Não obstante o pavoroso estampido da ressaca baloando nas penedias, cuidou ouvir ainda o eco vioso de uma voz do de mulher repetindo o mote pesecradrável da odiosa canção. Mancebo, vai noutras partes teus amores suspirar. Por fim, exausto de forças e quase desfalecido, Rodrigo, entregue ao mais profundo e sombrio desalento, deixou-se cair no fundo do barco, que deixou ir a ir à mercê dos ventos e das ondas. Assim vogou por longo tempo aturdido e aniquilado pela fadiga e pelo embate de tão dolorosas e pungentes impressões, e só deu acordo de si quando o apróisbiteu barrou encamalhada nos areais da costa. A maré que enchia, e os ventos, que sopravam ponteiros de sul a leste, o tinham trazido, sem que ele o sentisse, quase ao mesmo ponto, donde algumas horas antes havia partido no encalço da fatal beleza que o trazia fascinado.